Poucos anos após as derrotas do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, parece que este grupo terrorista encontrou uma nova vida em África, onde vai fazendo alianças com grupos militantes locais. Os ataques recentes no Uganda são uma prova disso?
Poderia ser interpretado que são digamos, uma prova dessa extensão, mas o que se passa no Médio Oriente com o Estado Islâmico e o que se passa em África, e mesmo em África, segundo os espaços, é completamente diferente. O Estado Islâmico desenvolve-se de uma forma quase como múltiplas galáxias e não só uma galáxia. No entanto, essas múltiplas galáxias têm o mesmo nome. O que eu quero dizer com isto é que, quando dizemos Estado Islâmico em África, há vários ramos do Estado Islâmico. Há no Grande Saara, que é o dominante, onde até a sede do Estado Islâmico, podemos dizer, o centro nervoso do Estado Islâmico, no Grande Saara, que toca toda a zona do Sahel, está na Líbia e aproveitou-se do clima de caos que reina na Líbia para se instalar de uma forma muito segura, e daí até mesmo para todo o Magrebe. E depois temos o caso do Estado Islâmico na África do Oeste, que é mais conhecido através da organização de Boko Haram, que funciona na Nigéria, e o Estado Islâmico na África Central. Tem dado agora mais que falar, por causa da questão de Moçambique, as ações que se têm multiplicado na República Democrática do Congo e também o ataque no Uganda. Estamos a falar, quando falamos de Moçambique, República Democrática do Congo, Uganda, Tanzânia, estamos a falar numa zona já de atividade do próprio Estado Islâmico. Mas não. Digamos, o Estado Islâmico implanta-se nestes países, não constituindo a sua própria antena, ou seja, um prolongamento do braço líbio, sendo essa a capital do Estado Islâmico, capital virtual do Estado Islâmico em África, mas processa-se ao contrário. Tal como o Boko Haram alegou passar a ser o Estado Islâmico na África do Oeste, há também a organização das Forças Democráticas Aliadas, que é uma organização que já existia desde os anos 90 na República Democrática do Congo. Lembro que a República Democrática do Congo tem simplesmente 10% da população que é muçulmana, portanto não é uma zona, um terreno fértil para organizações de carácter islamista, mas essa organização aproxima-se da organização mãe do Estado Islâmico para poder, ao fim e ao cabo, ter essa marca Estado Islâmico. Ou seja, pequenos grupos e alguns, digamos, de médias dimensões africanos têm utilizado a chancela Estado Islâmico, de certa forma, para se credibilizar. Até mesmo em Moçambique, tanto se diz que os ataques são do Estado Islâmico, como são do Shebab, a mesma coisa se passa no Uganda, foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mas na realidade acaba por ser esse grupo que agora se designa Estado Islâmico, que era as Forças Democráticas Aliadas da República Democrática do Congo. Porque é que eu estou a referir isso? Porque esse mesmo grupo já tinha saído do Uganda para a República Democrática do Congo e neste momento está a operar de novo no Uganda. O que é que beneficiam estes pequenos grupos e médios grupos, já terroristas, rebeldes, insurgentes? As designações aqui podem ser muito variadas. Primeiro, é uma marca que tem um peso político e junto das populações. E, por outro lado, é um know-how que não tinham. Isso viu-se no ataque no Uganda. Viu-se de que forma que a organização de base, as Forças Democráticas Aliadas, utilizaram um método de kamikazes com um sistema de despoletar as bombas à distância. Portanto, este sistema é um sistema característico da capacidade que tem o Estado Islâmico, que se vê que esta organização as forças democráticas aliadas, que hoje são o Estado Islâmico na República Democrática do Congo, já absorveram esse know-how. Não podemos dizer que está a haver uma extensão da organização mãe Estado Islâmico proveniente do Médio Oriente, não, mas está a haver uma adesão de organizações locais que beneficiam muito até das rivalidades interétnicas e das rivalidades comunitárias para se imporem, que acabam por adotar e pedir para pertencer a essa marca que é o Estado Islâmico.
Exatamente, e o processo de recrutamento não é de recrutamento, mas é de disponibilização para representar o Estado Islâmico, obedece exatamente ao mesmo modus operandi do anterior, que era a Al-Qaeda, no sentido em que um pequeno grupo, ou até um grupo de médias dimensões, como o Rui acabou de referir, que não tem qualquer tipo de ligação com o Estado Islâmico, mas que a este quer pertencer, organiza qualquer tipo de ação que pretende ser o mais espetacular possível e que fica depois a aguardar o telefonema que vem da sede para lhe propor a adesão ao tal grupo e para poder utilizar essa chancela. E, portanto, este ataque no Uganda, da mesma forma que aquilo que se tem vindo a passar nos últimos 5 anos em Cabo Delgado, obedece a esta lógica. Não há provas claras de que estes grupos pertencem à galáxia Estado Islâmico, mas, através das suas ações, querem pertencer e fazem-nas precisamente para receberem esse convite. E, portanto, não há aqui grandes mudanças relativamente ao passado. A grande mudança que existe neste momento, creio eu, que tem a ver com os últimos acontecimentos no Afeganistão, sendo que também aqui haverá uma diferente postura por parte de quem realmente quer pertencer ao Estado Islâmico, no sentido em que os talibãs, que foram, há 20 anos, eram um grupo pária, um Estado pária, o Afeganistão dos talibãs era um Estado pária, não me parece neste momento, até por toda a monitorização que está a ser sujeito, que o Afeganistão do presente e do futuro queira ser um Estado pária. E, portanto, nessa lógica, o Estado Islâmico vai fazer aqui uma destrinça entre quem quer estar com os fofinhos, quem quer estar com os integrados e quem quer estar connosco, com os selvagens, com os que verdadeiramente pugnam por um Estado Islâmico e pela implementação de um califado. Portanto, eu creio que o futuro vai se pautar muito por aquilo que acontecer no Afeganistão e que vai ter como consequência ou reflexo na galáxia Estado Islâmico, sobretudo em África.
Queria acrescentar um ponto ao que disse o Raul, que é interessante associar a questão do Afeganistão, porque quando a gente vê nestes movimentos islamistas com um projeto de governação, só existem 3 exemplos em que funcionam. Não estou a dizer que funcionam bem ou mal. Funcionam. É o caso do Afeganistão, tal como referiu o Raul. É o caso da Somália, em que eles controlam e gerem uma determinada região na Somália. E é o caso de Gaza, com o Hamas. São os únicos 3 casos. E depois vemos também que os ataques, seja em Moçambique, seja na República Democrática do Congo, agora no Uganda, podíamos ver também no Burkina Faso, como outros países, onde, falando sempre especificamente do Estado Islâmico e não de outras organizações terroristas, que também, digamos, têm uma parte do terreno, não houve reivindicações, houve ataques. O projeto do Estado Islâmico, supostamente, o projeto político, supostamente seria a criação de um califado, mas aqui está vazio de reivindicações. Portanto, será que a questão que uma pessoa tem que se fazer e que os analistas têm que colocar é se ainda estamos numa fase embrionária de evolução desta organização, isto na África subsaariana, ou se é, pura e simplesmente, ações difusas de grupos locais.
É África terreno fértil para este reavivar ou esta nova linha para o Estado Islâmico aparecer em cena, ou o Estado Islâmico vai só apenas tirar vantagem destes pequenos destes grupos locais em África?
Bem, eu creio que a África é um terreno ideal, tem a ver com as diferenças étnicas, as rivalidades étnicas essas que são muitas das vezes utilizadas precisamente para colocarem no terreno a rivalidade entre a Al-Qaeda e Estado Islâmico, mais a porosidade das fronteiras, as fronteiras que são europeias e não respeitaram continuidades étnicas nos territórios, nos terrenos, e, portanto, África, sim, é um local privilegiado. Há 20 anos que nós ouvíamos falar, não do Estado Islâmico, mas nesta África é o futuro. É o futuro para a Europa, para as exportações, para as importações, para um neocolonialismo que se via como necessário para o desenvolvimento dos países recentemente independentes e que depois, após as independências, entraram na espiral das guerras civis, e que há 20 anos falávamos em Angola, por exemplo, de um espetacular desenvolvimento anual dos dois dígitos. Ora, isto também era sinónimo e refletia também o verdadeiro atraso em que este país e outros se encontravam. E nesse mesmo sentido, como a África continua a ser o futuro para a Europa, para o comércio, para as democracias liberais no sentido do comércio e do desenvolvimento económico da Europa, é, à mesma medida, um palco de excelência para o alastrar destas novas ideologias e desta ideologia jihadista, expansiva, prosélita do Islão, que também tem, não só nas diferenças étnicas, um terreno fértil, como também na porosidade das fronteiras, como também aproveitando o tal trauma pós-colonial do ex-colonizado, etc., e da procura pela vingança e da procura pelo restabelecimento da justiça. E outro aspecto muito importante, que é o analfabetismo da população, a falta de instrução da população, que não só permite o avançar, o cavalgar largamente e em alta velocidade destes movimentos prosélitos islamistas, como também dos movimentos prosélitos pentecostais, evangélicos, neopentecostais, etc. Uhum. Se nós formos a ver a evolução das igrejas brasileiras, e aqui estou a englobar tudo no mesmo saco, destas novas igrejas cristãs que vêm do Brasil e que metem, por exemplo, a música, a alegria e a dança nas suas cerimónias, o avanço do Estado Islâmico não é maior do que o avanço da IURD e da Igreja Maná em África. Isto passa-se exatamente à mesma velocidade, e depois estamos aqui numa competitividade por terreno e por fiéis. Onde está um, não estão os outros. E há aqui vários espaços vazios a ocupar, e a África é fértil em tudo isso.
O Grupo Estado Islâmico, a sua existência na Síria e no Iraque, pautava-se por uma unidade do grupo, não é? Do grupo terrorista. Todavia, em África, há vários grupos terroristas. Há a possibilidade do Estado Islâmico poder agregar todos estes grupos debaixo do Estado Islâmico?
Eu não acredito. Será muito pouco provável, porque no Médio Oriente, digamos, uma morfologia humana quase comum, em que todos partilham a mesma religião e, por vezes, até em termos étnicos, partilham a mesma condição humana, diria eu assim, para não utilizar outros termos. A África é completamente diferente, é um mosaico. E acredito que continua a ser vincada cada vez mais esta marca do Estado Islâmico do Grande Saara, que marca aí uma fronteira em que o Burkina Faso acaba por ser a porta entre o Saara e a África subsaariana, principalmente a África do Oeste, e depois a África Central, porque são realidades completamente diferentes. Não acredito que o Estado Islâmico se transforme num movimento global panafricanista, porque até entram, digamos, em realidades territoriais e étnicas muito difusas, que são características ao continente africano, Daí não podemos ver essa mesma realidade que se passou no Iraque e na Síria, que são terrenos culturas completamente diferentes. Mesmo no Sahel, a realidade maliana, nigeriana, chadiana, da Mauritânia, são completamente distintas. Têm a mesma chancela como o Estado Islâmico do Grande Saara, mas também vemos as próprias disputas internas, seja no próprio Estado Islâmico, como a rivalidade que existe entre o Estado Islâmico e a Al-Qaeda. Aqui estamos a falar de outras organizações, também com visões diferentes e a sua forma de implantação completamente diferente, mas tornar-se numa única organização, acho que para já não existem indicadores que apontem para essa direção.
Daí a importância de Cabo Delgado. A grande matriz que vem do Médio Oriente, da Síria e do Iraque, nesta unificação, tem a ver com a territorialização da causa, do califado. Portanto, na Síria e no Iraque, o Estado Islâmico tinha tudo. Era a única coisa que lhe faltava era ter correios que funcionassem, porque de resto, institucionalmente, tinha basicamente tudo. Daí a importância de Cabo Delgado no sentido da territorialização deste califado em África. O que o Rui acabou de dizer tem toda a lógica e faz todo o sentido, até ao momento que houver uma territorialização da causa em África. A partir desse momento, pois, todos os grupos de jihadistas terão um destino único. E o perverso de Cabo Delgado é precisamente isto, é preciso não permitir a territorialização deste grupo em África, neste caso no norte de Moçambique, porque a partir daí passa-se de Raqqa para Pemba, por exemplo, ou para Mocimba da Praia, enquanto capital da causa, e ela estaria assim territorializada e portanto se faria a quadratura do círculo, dando aqui um sentido ótimo e objetivo à causa, e daí a força que o Estado Islâmico teve na Síria e no Iraque.
Não acredito que o caso africano se torne, ao fim e ao cabo, um destino jihadista. Digo eu isto porquê? Porque quando falamos de Estado Islâmico na África subsaariana, é um Estado Islâmico composto exclusivamente por africanos. Não vemos jihadistas sírios, jordanos, marroquinos a combaterem na África subsaariana. Tal como aconteceu na Síria, em que foram vários jihadistas marroquinos, tunisinos, argelinos, franceses, alemães, belgas, não estamos a assistir a esse fenómeno na África subsaariana. Mesmo na Líbia houve uma chegada de jihadistas turcos, sírios, mas, digamos, numa configuração e num esquema completamente diferente. O Boko Haram, que é o Estado Islâmico, neste momento, na África do Oeste, não vemos, por exemplo, argelinos ou egípcios a combaterem. Como também em Cabo Delgado não vemos iraquianos, nem sírios, nem jordanos. Eu quando estou a dar este mapa todo, é que há uma grande separação e há um grande racismo interno ao próprio Estado Islâmico. E isso vê-se mesmo com esta separação, esta fronteira imaginária que é o Sahel. Uma coisa é o que se passa a norte, outra coisa é o que se passa ao sul. Daí continuar a não acreditar numa organização comum para todos em África. No entanto, o aspecto que o Raul tocou da territorialização, a constituição de um califado, pode ser esse o projeto, não é? Do Estado Islâmico, principalmente na República Democrática do Congo, em Moçambique, no Uganda, Tanzânia. No entanto, acho muito pouco realista se reproduzir o que aconteceu no Iraque e na Síria. Podem acontecer alguns fenómenos, alguns episódios, algumas condicionantes que possam mudar completamente esta trajetória, mas são cenários completamente distintos, não é?
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.